Sociedade em Foco.
Vamos lá, Portela, ao tema da semana. Aliás, um aspecto que você já comentou em outras oportunidades, mas aqui a gente vai ampliar essa análise, que é comparar um pouco a economia criativa e a indústria automobilística. Dois setores diferentes, né, que recebem atenções diferentes do governo, com subsídios. E a gente quer entender um pouco melhor o impacto que as medidas provocam num setor e outro. Aqui, claro, sempre foco nas políticas públicas. Portela.
É o seguinte, vamos primeiro traçar o quadro assim, objetivo, né? A indústria automotiva tem uma cadeia de um milhão e pouco de empregos, né? Na verdade, representa 2,1% do PIB, que acaba mexendo com 150 bilhões, movimentando, né? E a economia criativa movimenta 250 bilhões, 250 e pouquinho, 253, e tem 7 milhões e meio de empregos na cadeia e, na verdade, representa 3,11% do PIB. 1% do PIB do Brasil é muito dinheiro. Mas isso eu não estou colocando só para fazer a comparação, porque o passo seguinte é mostrar que a indústria automobilística, que é a indústria mais subsidiada da história do Brasil, desde o tempo do Juscelino, que no começo até fazia um certo sentido, porque estava se implantando uma industrialização no Brasil e tal, eu acho que tinha que ser, mas depois se acostumou, né, com esse tipo de ajuda, de benefício, de coisa, e não produziu carros para que conseguissem exportar para valer. Ela exporta mal e mal para a América do Sul, para a Argentina e tal, né, quer dizer, até um período o presidente disse que produzia uma carroça. E os carros brasileiros não são competitivos para exportação. De uma maneira diferente que o Japão fez, o Japão entrou concorrendo nos Estados Unidos e fez carros competitivos. Muito bem, essa indústria que recebe uma ajuda assim, centenas, talvez milhares de vezes maior que recebeu ao longo da história, com relação à economia criativa, movimenta menos dinheiro. Então, em vez de um carro popular, você financiar um carro popular, se esse dinheiro tivesse sido colocado na indústria criativa, teria gerado mais emprego. É o que diz os resultados, é o que dizem os resultados. Mas isso não estou colocando só para fazer essa comparação, né? Eu estou, como o nosso foco é políticas públicas, isto é a ponta do iceberg de tantas outras escolhas que o Brasil faz. Outra coisa que eu já citei aqui, nós temos mais de 600 bilhões de isenções e desonerações, 400 bilhões sem contrapartida, segundo o Nafisco, que é, na verdade, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita, e fizeram um cálculo, 400 bilhões, e mesmo os 200 bilhões que têm alguma contrapartida, não tem uma medição de impacto, né? Então, por exemplo, na Zona Franca, quando a pessoa fala lá da Amazônia, fala em biodiversidade e tal, quando se faz o discurso da defesa da Amazônia, que é verdade. Agora, por que não se tentou há anos fazer uma política que aumentasse o emprego junto ao processo de biodiversidade, de proteção da Amazônia, as pessoas ganhassem para isso e se manteve a Zona Franca sem se medir o resultado? Esse é um ponto, porque você não vai acabar com a Zona Franca de um dia para o outro, porque ela gera muito emprego numa região que não tem emprego, mas você tem que fazer uma transição, porque ela não é boa. O Brasil pode dar uma desoneração, ou seja, pegar o dinheiro de todo mundo e colocar numa atividade na Amazônia que dê tanto mais emprego que a Zona Franca e vá na direção da proteção da Amazônia e na extração da riqueza, da sua biodiversidade, para todas as coisas em que a biodiversidade pode ser usada. Ou seja, nós temos, com esse negócio daí, em economia criativa e indústria automotiva, um bom exemplo de todas essas injustiças orçamentárias que aumentam, criam um sistema dramático de aumento de desigualdade, sem que as pessoas percebam. Quando alguém manda dinheiro do orçamento secreto para uma cidade, e porque tem um prefeito amigo, ele cria uma desigualdade regional com cidades com problemas semelhantes e não recebem esse dinheiro. Então, em todos os processos, hoje o orçamento está dominado pela fragmentação das emendas. Todo mundo fala, o deputado tem direito de fazer emenda? Tem. Agora, ele teria que fazer emenda dentro de um plano de desenvolvimento do Brasil. Ele teria que colocar dinheiro naquilo que o governo determinou como um plano de crescimento com distribuição de renda. Não é o que acontece. Tem dinheiro para a festa de São João, tem dinheiro para uma série de eventos e de situações que não levam o país nem ao crescimento e muito menos à distribuição de renda. Então, essa comparação da indústria automotiva com a economia criativa é para mostrar esse processo. Um processo onde há um sistema no Brasil, mesmo quando há governos que fazem um discurso a favor da população mais pobre, colocar pobre no orçamento, colocar pobre no orçamento não é dar dinheiro em uma rubrica específica, ah, vou melhorar aqui minha casa, minha vida. Não, é mudar o sistema, é uma mudança estrutural de alocação de recursos. Essa alocação de recursos, quando ela é feita pelo mercado, ela gera concentração. E quando o governo faz escolhas erradas, o governo que devia fazer a regulação e devia, na verdade, distribuir a renda, ter uma política de distribuição de renda, ele acaba ajudando, colaborando com o processo de aumento da desigualdade, com a iniquidade. Então, eu estou trazendo isso aqui porque fica um exemplo mais fácil para se perceber que as políticas públicas do Brasil, embora o discurso genérico seja um discurso de combate à desigualdade, a favor da pobreza, é um discurso que é descolado da prática, descolado da realidade. E isso está continuando. E quanto mais o Congresso avança sobre o orçamento, hoje tem uma notícia que diz que o Centrão está amarrando, faz uma jogada política no orçamento, quer Lula de mãos atadas no tempo. Ele está amarrando a manobra do Executivo para distribuir o orçamento, porque ele está aprovando um relatório lá na LTO, que define as diretrizes para o orçamento, que o governo não vai poder mexer no parecer que foi aprovado no Congresso. Ou seja, na verdade, agora o Congresso está tomando uma posição de controlar o Executivo da distribuição de renda. É. Infelizmente, na linha de aumentar a desigualdade.
Muito bem, José Luiz Portela, com a gente sempre às segundas-feiras, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Obrigada, Portela, e boa semana.
Muito obrigado a você, um grande abraço e um grande abraço aos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.